Amém, meus irmãos? Estou destruindo muralhas. Destruir muralhas é referente a isso. Quando nós chamamos Josué de servo, é onde vem aquela pergunta para você, né? Você pode ser colocado no lugar de Josué como servo? Todos aqui, né, se prontificaram, animados, e disseram: sim, podem me colocar no lugar de Josué. Eu sou um servo. Amém? Ou quando se arrependeram? Alguns ficaram meio balançados, né? Mas creio que isso permanecerá. Irmãos, e a nossa mensagem de hoje, ela segue. E ela fala de gigantes. Não é de mim, né? Eu ainda sou pequeno. É, por mais que alguns me chamem de gigante. Mas são gigantes. Gigantes que aparecem em nossa frente, nos afrontando. Não diferente das muralhas, que te impede, que está no meio do seu caminho. Lembra lá as muralhas? Aonde? Em que momento que a muralha aparece em nossas vidas? No momento que você está caminhando, seguindo o seu propósito, a sua direção, seus sonhos. Ela está ali na sua frente. E o que mais? Vocês lembram disso? Ela é bem fortemente estabelecida. E é impossível de destruir. Só que lembra do último tópico? Está fora dos propósitos de Deus. Fora dos propósitos. Quando falamos de gigantes que levantam em nossas vidas, ele vai seguir praticamente o mesmo padrão. E é disso que nós vamos falar um pouco nessa noite. E antes de nós entrarmos no texto principal, quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 6 até o versículo 14. Vou ler rapidamente aqui. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Meus irmãos, não tem nenhuma outra pessoa que nós podemos ler aqui na palavra do Senhor que passou por tantos desafios, tantos obstáculos, tantas muralhas, tantos gigantes como Paulo. Até a sua própria igreja, até o seu próprio povo se levanta contra ele como se fossem gigantes, como se fossem muralhas. Né? Nós lemos as cartas que ele manda para as igrejas, nós vemos constantemente a insatisfação dele com o povo. Por mais que ele foi, que ele tinha essas determinadas decepções, nós podemos ver também que ele tinha as suas determinadas alegrias. E a sua fé, tanto fortalecida nesses desafios que ele enfrentava, quanto nos testemunhos dos irmãos que lhe acompanhavam. Assim como nós vemos Timóteo. Alguém que esteve ao lado dele e tido como um filho. Filho amado. Nós podemos ver no início Olha só no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sim, por mais que ele tinha as tristezas, os gigantes que se levantavam, todos eles caíam perante Paulo. Por que, irmãos, todos eles caíam perante Paulo? Porque ele estava acompanhado com o vencedor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando ele escreve essa carta, quando de várias cartas que ele escreve, aonde que Paulo estava? Preso. Preso. Sofrendo, machucado, perseguido, mal falado. Olha só que situação. Imagina você nessa situação. Preso, perseguido, machucado e até mal falado pelos seus próprios companheiros de fé. Que situação, agonia. Nós, por muito menos do que isso, nós nos desanimamos, não é verdade? Nós nos derrubamos, mas Paulo não. Ele, no versículo 12, ele alega: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia, olha, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tem fé em quem? No vencedor, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Ele mantém o propósito dele, ele mantém a convicção dele, por mais que a situação dele esteja deplorável. Porque imagina hoje, nesses dias atuais, imagine você, um irmão, agora preso, já jurado de morte, só aguardando o seu findar. Tantos e tantos irmãos que gostam de nos condenar, né? Aqueles irmãos mesmo, né, fervorosos, iriam condenar. Vai, se ele está preso até hoje é porque ele fez alguma coisa de errado. Deus não deixaria um servo dele ali na prisão. Deus não faria isso, Deus não faria aquilo, não é verdade? Vocês concordam comigo? As pessoas olham para você e falam assim: ó, fulano de tal, você não é nada. Por quê? Você não corre atrás de nada. Você parece um estátua, você parece um inerte. Por quê, irmão? Não, porque você não estuda, você não faz isso, você não faz aquilo, você é um nada. Mas não vê tantas e tantas batalhas que você tem passado, que você tem vencido, que você tem lutado. Vocês podem me entender isso? Que quando começa a aparecer os gigantes, eles já são um pouco diferentes das muralhas. Qual é a diferença que você acha que um gigante é diferente de uma muralha? A muralha anda? Não. A muralha fala? Não. Ela te atormenta, amedronta? Tampouco. Mas um gigante já é um pouco diferente. Imagina você andando na rua, a pessoa abre o portão, vem um cachorro desse tamanho, com a cabeça desse tamanhozão, com a boca babando, correndo para o seu lado. Um gigante vindo. Qual que é a sua postura? Não dá nem para correr. Ou você já ora pedindo a sua morte, encomendando, ou que um anjo vem ali, arranca a cabeça desse cachorro, faz um negócio, ou você vira um flash, corre, sobe numa árvore, no muro. Está vendo qual que é, muitas vezes, é a reação quando nós deparamos com uma muralha? Nós observamos ela e ela está parada no meio do nosso caminho. O que que nós temos que fazer? É destruir a muralha. Acabar com ela. Agora, quando nós deparamos com um gigante, nós só temos algumas alternativas. Ou você foge, ou você mata. É ou não é? Qual é a outra alternativa? Se você não acabar com aquela ameaça que está na sua frente, porque é uma ameaça, que se você ficar paradinho ali, o que que ele vai fazer com você? Ele vai te devorar, ele vai arrancar a sua cabeça, Ele vai te esquartejar. É isso que gigantes fazem. Já viram as historinhas? João, pé de feijão. Essas onde tem gigante. O que que o gigante faz com as pessoas? Eles comem elas. E eles acham gostoso as pessoas, né? Nossa, que delícia essa pessoa. E come aquele ciclope, né, de um olho só. Eles são maravilhados com pessoas que eles gostam de comer elas. Isso é histórico, né? Nas mitologias, sempre quando colocam os gigantes, qual que é a característica do gigante? Ele quer, ó, devorar a pessoa. Então, se você ficar parado, igual uma estátua na frente de um gigante, pode ter certeza que ele vai te colocar em duas fatias de pão, jogar um ketchup e, ó, te mastigar. É isso que você quer? Eu creio que não. E gigantes aparecem em nossa frente? Aparecem. Aparecem de várias formas. É, podem aparecer de forma de seu amigo, de seu patrão, da sua esposa, do seu esposo. Ah, mas como assim? Claro. O que que um ente familiar mais próximo ao seu pode fazer com você? Ele pode ir comendo a sua mente, destruindo a sua mente, seu coração, seus sentimentos, a sua vontade. Repare isso para você ver. Olha um patrão ou num serviço onde as pessoas estão em volta e os gigantes começam a se levantar. O que que eles começam a fazer? Eles começam a destruir a sua mente, o seu coração, o seu vigor, o seu físico. Consegue me acompanhar isso? Olha um pai que ele subjuga o filho. O que ele faz? Ele devora a alma do filho. Porque ele coloca o filho em uma depreciação tão grande que o menino pensa assim, eu não sou nada. Por que que muitos vão para as drogas? Porque eles querem ser reconhecidos pelos pais como alguém. Como não sabem o que fazer, vão para as drogas, os vícios, porque são levados por outros. Outros devoradores. Eles correm de uns gigantes daqui para cair na mão de outros. Querendo a aprovação daquele que, ó, come a mente. Come a profissão, já viu? O filho quer isso, ah, o pai, o meu sonho é tal coisa. O que que o pai faz? Ele pega o sonho da criança e engole, ele come. Fala, não, você não vai fazer isso, porque você vai fazer isso, porque eu quero para você. Olha que loucura isso. São gigantes que se levantam. Ah, mas então o que que eu vou fazer? Eu vou matar o meu pai? Não, pelo amor de Deus. Às vezes você já está até anotando para você o que eu vou fazer com o meu pai, com o meu gigante, com o meu amigo, com o meu irmão. Não, com o meu patrão, negativo. Porque esses são gigantes intelectuais, emocionais. Como eles são destruídos, fortalecendo a sua mente, fortalecendo o seu espírito, destruindo as fortalezas, os gigantes que se levantam, gigantes espirituais, demônios. Que se levantam contra os familiares, para o quê? Levantam contra os funcionários. Já viu aquele funcionário do serviço, o reclamão, que ele não consegue nada e todas as coisas ruins acontecem sempre com o tal do reclamão? Isso é demais. Isso fazendo o quê? Com que cada dia mais aquela pessoa seja devorada. Porque ela não consegue vencer as reclamações, vencer o medo. E é onde nós vamos entrar no texto. Abra aí, 1 Samuel, capítulo 17. Lembre, irmãos, Paulo enfrentou muitas situações difíceis. Enfrentou muitos gigantes. Gigantes que iam contra ele para devorá-lo, para acabar com a vida dele. Mas ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele cria, em quem ele depositava toda a sua fé. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, em diante, nós encontramos um personagem aqui muito parecido com Paulo. Aliás, nós encontramos um personagem nesse texto que se parece com muitos dos grandes heróis, das pessoas vencedoras, aqueles que, ao encontrar um desafio em sua frente, quer sejam eles muralhas ou gigantes, eles iam contra e venciam eles. De quem nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 em diante. Antes de nós lermos o texto, irmãos, como é essa história de Davi? Antes de chegar aqui, Davi disse a Saul, antes de tudo, quem é Davi? Ah, um filho. Filho de quem mesmo? De? Jessé. Vocês sabem disso, né? Ele tem vários irmãos. Ele é o menorzinho, o fofinho, né? Já viram, né? Bonitinho, pequenininho, ruivinho. Mas ele é um grande pastor de ovelhas. Ele é um servo. Olha que coincidência. Ele é um servo, porque ele servia de fato a sua família, cuidando das ovelhas. O servo. E quando nós falamos em servo, irmãos, nós já podemos colocar a nossa orelha em pé. Já é alguém perigoso. Só nós lembrarmos de Josué, nós podemos entender. O que Josué era? Josué era um servo. Moisés era um servo. Abraão, da mesma forma. E assim por diante. E o que esses homens fizeram? É de assustar. Então, quando nós falamos assim, ó, fulano de tal é servo, então a nossa atenção já deve ser redobrada para essa pessoa. E é onde eu pergunto para você, novamente, você é um servo? Muitos, às vezes, quase dormindo, né, pensam assim, servo? Não, não sou um servo. Mas é servo, você é um servo. Se você me falar sim mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou manter as minhas orelhas em pé. Porque eu vou te comparar com quem? Com Josué, com Moisés, com Abraão, com aquele que eu mais gosto dos heróis da fé, David Livingstone. Eu vou começar a te comparar e vou te observar assim como eles. Eu posso fazer isso ou não? Ou você vai falar assim, não, isso é demais para mim. Eu sou um servo menor. Será? Será que servo entra nessa categoria? Será que você, sendo classificado como um servo, é um servo menor, que não é tão grande, igual um cara que vai libertar os judeus do Egito, um cara que vai derrubar Jericó, um cara que vai receber toda a promessa de uma nação, de uma geração que virá após ele? Não, eu sou um servo menorzinho, eu sou um servo pequenininho, um servo bonitinho, ruivinho. Ah, eu posso ser um servo como Davi. Será? Quem é Davi, irmãos? Esse pastorzinho de ovelhas? E eu posso te colocar, então, no lugar de Davi? Sim ou não? Posso? Fala. Posso te colocar no lugar de Davi? Agora você vem na sua mente, né? Todo o histórico, quem era Davi. Fala assim, não, irmão, isso é muito... Isso é muito demagogo, nós começarmos a falar isso e você querer me comparar como o rei Davi. Não, não quero te colocar como o rei Davi. Eu quero te colocar aqui como o rei, como o Davi, o servo, pastor de ovelhas. Porque o que, que nos interessa, irmãos? Que sejamos servos. Porque qual que é o meu e o seu chamado? Para que nós fomos chamados? Para servir, não é? Servir com as ferramentas que Deus coloca em nossas mãos. Então eu te pergunto mais uma vez, quem era Davi? Um servo. Um servo. E eu te pergunto, quem é você? Um servo. Amém? Você é um servo. Chamado para servir. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, você vai falar, Senhor, eu sou um servo. A mesma história que Josué, Moisés, Abraão, Isaac, Davi escreveram, você também pode escrever. Ah, muito louco isso. Muito louco. Só que quando você é um servo, Deus não te deixa em paz. Deus não te deixa quieto. Automaticamente, você fala, Senhor, eu sou um servo. O que, que ele vai fazer? Acho que Deus fica assim, ó. Agora é a hora, vou te colocar num momento de decisão para servir o propósito dele, porque ele é o vencedor. E ele vence através de quem, irmãos? Do servo. Depois que o servo alcança a vitória, quem é glorificado? Quem é glorificado? Deus, o Senhor, o vencedor. Amém? Então a sua vitória, quando você alcançar o objetivo, a destruição das muralhas, destruir tudo aquilo que está à sua frente, no final de tudo, quem é glorificado? O Senhor, o nosso Deus, o vencedor. É isso que você tem que sempre lembrar. Quando nós olhamos Davi nesse cenário, chega lá mais à frente, ele já é ungido a rei, mas não é o rei, nominalmente. Expressamente ali diante de todo o povo, ele não é o rei. As pessoas olham para ele e falam, não, ele não é rei, ele é apenas um pastor. Mas quando Deus olha para ele, quem ele vê? O rei Davi. Porque ele foi ungido. Que loucura! Ele foi ungido. Qual é a característica do servo? Vocês lembram? A última característica, que um servo ele é ungido. Mas ele é ungido para algo grandioso. Quando você é ungido por Deus, eu posso te olhar e pensar, não, ele é um irmão. Mas quando Deus olha, ele já te olha como o seu final, como o seu propósito. Deus olha para Davi, já ungido como rei. Onde todos os outros, até os da sua própria casa, não botam fé naquilo. Não, ele não dá conta. Mas já Deus olha para ele como um rei. Você pode imaginar isso? Como Deus olha para você? Como Deus olha para você? Um rei, uma rainha, um príncipe, um grande empresário, um grande pregador, um grande palestrante, um missionário. Fala para você mesmo aí, como que Deus olha para você? Você acha que Davi não botou fé quando Samuel foi lá e ungiu ele como rei? Seja honesto comigo. O que você acha que deve ter passado na cabeça de Davi quando ele foi ungido rei por Samuel? Eu creio que ele tomou posse. Ele creu. Porque, assim como Paulo, ele sabia em quem ele cria. Gente, é só quem não sabe em quem crê que fica com dúvida. Ai, será? Será? Quem crê naquele que é vencedor, sabe quem ele é em Deus. Você, eu creio que você sabe quem você é em Deus. Um vencedor. Um rei, uma rainha, um príncipe. Você é. Porque é assim que Deus nos traz. Irmãos, quando nós olhamos toda a Bíblia, nós vemos a grandeza de Deus manifesta aqui nessas palavras através de pessoas, através de servos. Se agora eu venho para você e falo, olha, você não é nada, fulano, você não é o que interessa, é apenas Deus. Ué, mas como se Deus se manifesta grandiosamente em sua palavra através das pessoas, levantando elas de servos, pessoas que estão lá na miséria, e os colocam entre reis. Como? Se a palavra nos ensina isso a todo momento, como que eu não posso falar para você que agora, nesse exato momento, Deus está te vendo como um rei, como uma rainha, como um príncipe? Como eu não posso falar isso? Porque a partir do momento que você fala, oh, eu sou um servo, as coisas, tudo muda. Mas, no decorrer dessa história, nós deparamos com uma situação crítica aqui do povo de Israel. Qual que era a situação? Os filisteus. Não é verdade? Você acompanha a palavra do Senhor aqui, você já leu, você sabe como é a história de Davi, você sabe que existe uma pedra no sapato dos israelitas. E qual é essa pedra no sapato? Os filisteus. Não é os filhos teus, mas os filisteus. Piada ruim, né? Nossa, tinha que falar isso. Eu não aguentei, tinha que falar. Mas sempre era uma pedra no sapato do povo de Israel, os filisteus. E dentre eles se levanta, no exército, um gigante. Qual que é o nome desse gigante? Golias. Não é Golias? O cara grandão, forte, espadona, arranca a cabeça de todo mundo que aparece pela frente. Ele é o vencedor dos filisteus. Ele é o valente dos filisteus. Ele é o inimigo. Lembra do cachorrão? Agora não é mais o cachorrão, é Golias. É o gigante. É aquele que, se você parar na frente dele, ele já mete o machado e arranca a sua cabeça. É isso que eles fazem, gente. Lembrem-se, guerra é sempre guerra. E esse cara, e esse Golias, começa a fazer o quê? A afrontar não somente o povo de Israel, mas começa a afrontar a Deus. Olha só, quando ele começa a afrontar a Deus, nós nos lembramos de algo que é uma característica de uma muralha, de um desafio, de um obstáculo em nossa frente. Qual é aquele tópico que ele está fora dos propósitos de Deus? Olha só, se levantando um gigante, blasfemando contra Deus e afrontando você e tudo aquilo que você representa. E muitos estão, ó, com medo. Com medo. Com medo desse gigante, porque ele é como se fosse um exército. Misericórdia. Senhor, nos livre desse homem. O que nós fazemos, ó Deus? O que nós fazemos, irmãos? Quem é esse Golias? Como Golias ele é apresentado na sua vida? Como um problema? Como um inimigo, um oponente, como ele é apresentado? Eu sei que você, à noite, nas suas indecisões, você tem temido, você tem tido medo, você tem tido dúvidas, problemas estão surgindo em sua frente, inimigos estão se levantando, oponentes estão se reerguendo em sua vida. Eu sei disso. E você está agoniado, atormentado, com medo, assim como o povo de Israel estava. Só que nós começamos a ver desde ontem alguma característica de alguém que sobressai tudo. Quem é essa pessoa? O servo. E você se identificou com o servo. E agora, quando você vai lembrar, agora a partir de hoje, a partir de amanhã, depois, quando você se colocar diante do Senhor ali para orar e apresentar as suas muralhas e os seus Golias, seus problemas, os seus oponentes, aí você vai começar a pegar as suas limitações, que são os seus medos, as suas angústias, que agora, como servo, você começa a converter isso em coragem, em força. Quando você olhar agora o seu obstáculo, o que, que você vai fazer? Assim como Josué, você vai parar na frente dele, vai olhar e pensar, como que eu vou destruir isso? E lembra, o vencedor vai te dar a estratégia. E agora, quando aparece esse Golias, quando aparece esse inimigo, você vai dar sopa na frente dele assim, como você fez nas muralhas? Não, de forma nenhuma. Porque o que, que você faz com quem está te afrontando? Você vai contra ele. Com força, com oração, com vigor, com vontade, para destruir ele, para matar ele, para acabar com ele. É assim que você consegue vencer um gigante. Não, mas eu não posso simplesmente tocar ele, não. Não, vou tocar esse gigante. Toca ele para você ver que em outro determinado momento ele vai aparecer para te matar. É isso que eles querem. O que, que os filisteus queriam com o povo de Israel, irmãos? Acabar com eles, destruir eles, não deixar ninguém. Porque eles odiavam os israelitas. Vai tocar esse povo? Não tem jeito. Aí é onde se levanta o servo, aonde todos estão com medo, todos não sabem o que fazer. O que nós fazemos com esse problema? O que nós fazemos com esse oponente, com esse inimigo, com esse desafio que está à minha frente, que está querendo me devorar? O que eu faço? Nos vem o servo, nos vem você e eu, da mesma forma que Davi veio. Versículo 32 em diante. Davi disse a Saul. Quem era Saul, irmãos? O rei, o atual rei. É como se fosse assim, ó, o rei disse ao rei. Ou simplesmente o rei disse a Saul. Mas aqui nós colocamos o servo, Davi. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem, irmãos? De Golias. Teu nós. Olha só o que Davi fala aqui. O que ele fala? Teu servo. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Ou contra o filisteu. Quem é o filisteu? Golias. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Só até aqui, no momento. Olha só, irmãos. O servo. Olha quantas vezes Davi expressou isso. O seu servo, mesmo sabendo que era ungido o rei, mas ele sabia o peso, ele sabe o peso que é um servo, o servo do Deus Altíssimo. Você sabe desse peso, você tem que perceber o que é esse peso de ser chamado um servo de Deus. E ele nos mostra que quando ele toma uma atitude, olha o que ele fala para o rei: olha, não desfaleça o coração do povo. Eu, o teu servo, vou contra esse problema, vou contra esse inimigo, contra esse oponente. Eu vou encarar ele. E o rei fala: não, você não pode ir contra ele. Você não tem experiência, o cara já nasceu com a faca na mão. Você, um menininho desse, você não pode ir contra ele. E o que ele nos traz? Ele mostra as experiências que ele teve. Ele mostra as experiências que ele tinha. Quais eram o currículo de Davi, irmãos? para muitos, ela é apenas aquele pastorzinho, fofinho, bonitinho. De repente vem o cara e manifesta quem realmente é o servo. O que ele fala? Olha, rei, é o seguinte, não sei o que te falaram de mim, mas o teu servo é o seguinte, quando um leão ou um urso tentou pegar uma das minhas ovelhas do rebanho, eu fui contra ele e arranquei. Feri o leão, feri o urso e arranquei o animal, a ovelha que estava na boca dele. E ainda mais, aquele leão ou urso tentou vir em cima de mim, para me matar. O que, que eu fiz? Eu agarrei ele pelo pescoço e matei. É assim que é o servo que está na sua frente. Da mesma forma, as suas experiências não são diferentes. Se você começar a lembrar de tantas e tantas lutas que você conseguiu enfrentar, diante de um problema, você vai falar assim, olha, eu vou conseguir enfrentar. Aí muitas pessoas vão chegar em você e vão falar assim, não, fulaninho, não, você é muito isso, você é muito aquilo, você não está com essa bola toda. Fala assim, olha, peraí, não é bem assim não. Eu, como servo, o Senhor já me colocou em determinadas situações que eu consegui vencer. E eu sei que dessa vez eu vou vencer também. É assim que Davi se colocou. Porque ele já teve grandes experiências e você também teve grandes experiências. Quantas dificuldades você já teve e você está aqui até agora? Você tem vencido, o Senhor está contigo, tem te tornado um vencedor, tantos desafios, tantos obstáculos que você passou. Você é um vencedor, por quê? As suas experiências contam. Aí você baixa a cabeça e fala, é, irmão, isso que você falou é muito bonito, mas eu não tenho experiência, não. É, sei que você quer que eu tenha experiência, mas eu não tive. É, eu sei que muitos de nós não tivemos mesmo experiências. Por quê? Porque não quisemos. Não fomos atrás. Não procuramos. Não servimos. Porque até no momento, assim como já foi ministrado em outras mensagens, porque você sempre esteve em uma viagem de primeira classe. Porque você sempre foi servido. Não é? Você sempre ficou aí nesse banquinho, sentadinho aí, bonitinho, arrumadinho. Nunca colocou a sua cara a tapa, nunca queimou o seu rosto. Nunca foi colocado à prova, não é verdade? Não, deixa eu aqui no banco. Não, fulano de tal, você vai fazer isso? Não, vou não. Fulano de tal vai isso? Não. Não se portando como um servo. Ah, quando você não é servo, você não tem experiências. Aí sim, você é alguém que não tem muito a acrescentar. Quando você não é um servo. Mas quando você é servo, você tem experiências. Por isso que Davi, quando fala assim, olha, o seu servo fez isso e fez aquilo, porque ele era de fato chamado servo. Assim como eu sei que agora eu e você somos chamados para servir, porque justamente nós temos fé no propósito que é colocado aos nossos pés. Quando chega diante de Davi aquela situação onde o filisteu está blasfemando contra Deus, o próprio Deus coloca o propósito na vida de Davi. Propósito. Serviço. Só Davi podia fazer aquilo. Vocês concordam comigo? Podia Abner, comandante, ali forte. Podia qualquer um outro do exército acabar com Golias? Acredito que não. Por que você me fala isso? Porque eles não foram lá. Simples. Já viu algo que está parado? Vamos supor que na igreja. Você vai e reclama. Ah, irmão, isso aqui não acontece na igreja. Ah, isso aqui, a igreja está assim, está assado. Ah, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Pronto. Você é simplesmente como Abner, como os outros comandantes da tropa. Você não é um servo. Você é só um reclamão enjoado. Por quê? Você vê os bancos vazios e reclama. Ai, esses bancos da igreja estão vazios. Ah, você não vê uma bateria aqui. Ah, a igreja não tem uma bateria. Ah, isso é aquilo. Ah, nós não fazemos evangelismo. Ah, você fica apenas como os outros. Os medíocres. Aqueles que não são servos. Mas o servo, irmão, ele é diferente. O que, que ele faz? Ele fala assim, eu vou é matar esse cara. Eu vou é resolver esse problema. Não, estamos tendo essa deficiência? Então pronto, estou disposto a ser usado como servo. Serviço, porque é o propósito colocado diante de você, ué. Se você vê uma necessidade e você fala, olha, é preciso que essa lacuna seja preenchida, e você fica esperando algum outro preencher, medíocre. Não, tem que acontecer isso, porque o fulano de tal não faz, porque Beltrano não faz, porque você, como um servo, também não se prontifica e não se voluntaria para fazer. Ah, porque simplesmente eu não sou um servo. E quem não é servo é medíocre. Não estou te xingando. Medíocre é o quê? É uma pessoa mediana. Pessoa que quer ficar apenas na média, apenas no banco. Nossa, pesado isso. Falou que incentivar a gente, está falando de um negócio desse. Complicado. Não, mas porque eu sei que você não é essa pessoa medíocre. Eu sei que você é o servo. Eu sei que você é aquele que vai olhar o filisteu e vai falar assim, eu vou acabar com ele. Muitos vão tentar te interromper, falar assim, não, mas você não tem essa habilidade, você não tem essa capacidade, você é imaturo, você é isso, você é aquilo. Assim como Saul veio e falou, não, não é assim não. Eu sei que esse cara vai cair nas minhas mãos. Aí o que muitas pessoas vão fazer, o que elas geralmente fazem, já viu que as pessoas gostam muito de ajudar a gente, né? Eu mesmo tento ajudar os irmãos e levo na cara, né? Porque eu sei que às vezes os trem é errado. Mas, o que acontece? Vem algumas pessoas para te ajudar. Falar assim, olha, fulano, já que você vai fazer isso, então pega aqui minhas armaduras, pega aqui essa espada que eu uso, que eu faço, os meus métodos, né? E coloca nas suas mãos. Estava vendo sobre treinamento físico, né, esses dias. Estou estudando lá um pouco nessa questão de preparamento físico e alimentação e assim por diante. Por exemplo, alimentação. Alguém chega em mim e fala assim, olha, fulano, eu tenho que ganhar peso, eu tenho que emagrecer. O que, que eu vou fazer? Eu vou olhar para a pessoa e vou falar assim, fulano, qual que é a sua rotina? Ou qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua condição de vida? Sua situação financeira, como ela é? Aí ela vai me falar. E eu vou fazer, baseado na dieta ou na atividade física, de acordo com o que aquela pessoa é. Mas, você sabe o que muitos de nós, eu e você, fazemos na vida das outras pessoas? Você pega o seu testemunho, as suas experiências. Saul, irmão, vocês sabem que jeito que Saul era? Saul era gigantão. Era grande. Quando as pessoas olhavam assim, ó, tinha aquela multidão, olhava Saul, a galera estava no ombro de Saul. Era um cara grandão. Olha só para vocês verem. E o que, que ele faz? Ele pega a armadura dele e dá para quem, irmãos? Para o Davi, que era menor do que o Marlon. Se vocês conseguem imaginar isso, se tem alguém ainda menor, vocês não contam para ele, não. Meu irmão, eu estou gravando, vou ter que mostrar. Mas só que olha para vocês verem, quantas e quantas pessoas vêm para você e querem pegar as experiências deles e colocarem para vocês. Não é verdade? Então fala assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou aquilo, papapá, papapá, papapá. Grandes coisas, coisas boas, mas eles querem que você faça as mesmas coisas que ele fez. Mas você é outra pessoa. Você é outro indivíduo. Quando nós falamos indivíduo, você sabe o que é o significado de indivíduo? Quando a polícia fala, sou indivíduo. Aí o cara fala, você está me xingando, rapaz. Eu não sou indivíduo, não. Como não? A pessoa, o indivíduo, é único, sabia disso? É uma pessoa única que tem determinadas características, determinado formato e que se encontra em determinados locais, mas ela é única, é o indivíduo. Então quando eu falar para você, ô indivíduo, Você vai falar assim, mas está falando que eu sou único. E isso é verdade. Então olha só que interessante. Quando nós olhamos o indivíduo, a pessoa de Davi, que tinha suas determinadas experiências, e vem Saul, o cara é grandão, e fala, fulano, para você vencer essa batalha, você tem que usar as mesmas armaduras que eu usei. Um grande treinador, o que ele faz, irmãos? Ele tira o melhor proveito de quem? De quem é o seu aluno. Ele não tira o melhor proveito dele para o seu aluno, não. Ele vai tentar resgatar tudo aquilo que o seu aluno, aquele que está sendo treinado por ele, para que emane aquelas experiências, aquela fortificação do cara, para que ele desempenhe o melhor papel. Aí é onde você olha lá os jogadores de futebol, por exemplo. Você olha o treinador, aquele Abel Braga, o cara é grandão, gordão. Você pensa assim, como um cara desse treina um time? O cara não é exemplo. Não, mas o negócio está na cabeça, o que, que ele faz? Ele tira o proveito daquele time, as características que aquele time tem. Saul tentou fazer o contrário. Falou assim, ó, Davi, já que você vai lutar com ele, então põe essas armaduras. Quantas e quantas armaduras você tem carregado? Tem ou não? Tem, gente. Vocês estão arrastando aí, cheio de conselhos de outros grandões, né? Às vezes tem até uns conselhos meus aí, tá arrastando. Às vezes eu ponho uma espada e falo, fulano, para você lutar essa guerra, você tem que usar essa espada aqui, a mesma que eu usei. Aí você tá agarrando essa espada pesada, não consegue nem levantar ela. Falha de quem? Falha minha. Mas falha sua também, por estar carregando ela. Davi, o que que ele fez? Tentou andar. Na hora que ele percebeu que ele não ia dar conta, ele falou, não, isso aqui não serve para mim não. E arrancou todas elas e jogou fora. Você tem essa coragem? Fazer isso? Ó, todo o peso, todo o jugo, tudo aquilo que as outras pessoas têm colocado em você, que não está dando certo, que está te atrapalhando de vencer, você tem coragem de jogar fora? De arrancar todo o jugo? Ou você vai ficar sem graça? Olha só, irmãos, quem foi que deu a armadura para Davi? Me conta, quem foi? O rei Saul. É a mesma coisa. Mestre chegar do caiado, chega o caiado e fala pro mestre, mestre, né, aquele vozeirão dele, mestre, é o seguinte, usa esse bracelete aqui, que é o que eu usei desde, na hora que o mestre põe ali o bracelete, vai apertado, agoniento, o que, que ele vai fazer? Ô, seu governador, meu amigo, sócio, muito obrigado, eu gostei demais do presente, deu muito certo pra mim, vou usar sempre. Todo encontro que eu caiadão ia estar, que o mestre vai junto, o que o mestre vai fazer? O que vocês acham? Ele vai com o maldito bracelete apertando o braço dele. Por quê? Porque foi o governador que deu, cara, autoridade. Já Davi, irmãos, o rei entregou a armadura dele, o que ele fez? Não dá certo. Tira essa armadura de mim. Não funciona. E o que Davi fez? Pegou o estilingue dele. Pegou a funda. Pegou o negócio. A paradinha que ele manuseava, que ele dava certo, que ele conseguia, que ele confiava. Coisa que Deus colocou para ele, porque ele era um servo. O servo, ele sabe as ferramentas que mais funcionam com ele. Só quem não é servo fica aí, ó, cabeçudão, né, inventando história, inventando moda, com coisas, com estatística, com inovações, coisas grandiosas, tudo que não vão dando certo. Mas o servo não, o servo ele já tem experiências, ele já sabe o que funciona, ele sabe o que Deus colocou nas mãos dele. Davi, mais do que depressa, correu, já catou aquilo que ele mais sabia fazer. Aí é onde eu te pergunto, o que mais você sabe fazer? Aí vai vem aqueles irmãos, né? Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Mas é aquele negócio. Se você me fala isso, eu não sei fazer nada, lembra? Aquele que não sabe, não tem ideia do que sabe fazer, porque até agora não foi um servo. Porque o servo sabe. A partir do momento que você fala, Senhor, eu quero ser o seu servo, me usa. o Senhor tem colocado nas suas mãos um estilingue, uma funda, uma espada, um escudo. Aquilo que você consegue lutar. Aquilo que você consegue lutar. É a palavra, é a mensagem, é o evangelho, é os estudos, é a confraternização, é o ensino. O que, que é que está aí em suas mãos, ali, ó, dentro do seu coração? Porque você é firmado no propósito que Deus colocou nos seus pés. Assim como Davi, quando olha para Golias, fala assim: ali está o meu propósito. Que é? Destruir aquele cara. Matar ele. E é isso que eu vou fazer. Já pegou a sua ferramenta, já pegou a sua arma e ó, vamos para frente, vamos para cima. E vamos continuar aqui no texto. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Só até aqui. Olha só. É o que eu te pergunto: quais são as armas que você tem? Mais uma vez. Quais são as armas que você tem? Te pergunto mais uma vez. Quais são as armas que você tem? Se você conseguiu responder nenhuma dessas perguntas, é muito bom. Porque nós sabemos quais são, você já sabe então quais são as armas que você tem. Davi foi com ele com um cajado também. Lembra? Ele pegou o cajado dele e foi com a sua funda. E o que o filisteu, o que o inimigo fala? Por acaso eu sou um cão, sou um cachorro, para você vir contra mim com um pedaço de pau? O que o filisteu está fazendo? Ele está desprezando as suas armas. Ele está desprezando, ele está subestimando a arma que Davi tinha na mão. Conseguem me acompanhar nisso? Vocês confirmam isso? Olha, quando Golias olha e fala: olha, essas armas que você tem, elas não servem para nada. Quantas e quantas pessoas não falam isso, irmãos, para nós? Pois é, você só sabe fazer isso, fulano? Você só sabe fazer aquilo? Você não corre atrás de nada? Ah, você não faz isso, não faz aquilo? Quem é você? Você me vem com um pedaço de pau? Você me vem com pedra? Ah, não, nós somos muito mais sofisticados que isso. Nós usamos aqui arma laser, nós usamos chicote de plasma, né? Nós somos muito mais evoluídos do que isso. Aqui a gente usa uma foice, não é um pedaço de pau. Tantas e tantas situações lhe desprezam por causa das armas que você tem. Mas são justamente essas armas que são poderosas em Deus para vencer, quando elas estão nas mãos de um servo. Nas mãos de um servo. Como Josué conseguiu destruir as muralhas? Andando. Obedecendo. Gritando. Olha só para vocês verem. Mas qual foi o maior poder que se manifestou ali? O poder de Deus. Através da obediência. Através da estratégia. E o poder de Deus veio sobre aquele lugar ali e destruiu as muralhas. Olha só para vocês verem. O que você acha que o pessoal, os atalaias ali das muralhas, ficavam pensando? Do pessoal ali caminhando ali em volta de Jericó. Eles ficavam olhando para assim, esse povo aí. Eles é doido. O que eles acham que eles vão querer fazer isso? Enjoar a gente de ficar olhando eles rodear a cidade? Como? Mal eles sabiam que estavam sendo, dia após dia, chegando num momento da decisão onde o poder do Senhor iria manifestar através da obediência dos seus servos. Da mesma forma, irmãos, Golias, mal ele sabia quem estava à frente dele. E quem ele olhava? Ele olhava apenas um garotinho pequeno, ruivo, com um pedaço de pau e umas pedras na mão. Dava algum sentimento de desespero para Golias? Nenhum. Extrema confiança, né, do inimigo. Falando assim, ah, você me vem com um pedaço de pau? Então continua. Porém, Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, irmãos. Irmãos, Deus está aqui para te fortalecer. Porque é isso que Ele nos faz. Quando você foi chamado das trevas, do reino do inferno, quando você foi tirado daquela vida de escravidão, você estava fraco, debilitado, destruído. Não é verdade? Mas agora o Senhor te tira de lá. O Senhor te tirou de lá. Te trouxe para uma nova vida. Para uma vida de esperança, de vitória. Aonde a guerra que você enfrenta, você vence. Porque é Ele que está à frente dela. Quando Ele coloca aqui, olha, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O que que Ele coloca aqui? Ele coloca sempre Deus, porque Deus, Ele é o vencedor que está à nossa frente. Então, quando você experimenta uma nova vida, um novo nome, o Senhor te traz de uma vida onde você estava quebrado, destruído, e Ele te coloca no meio do seu exército, te fortalece como um guerreiro, com as armas que você tem em mãos. E no momento da batalha, no momento crítico, aonde, com as suas experiências, como servo, se depara com a situação ali, ó, caótica, onde o inimigo está à sua frente, e é necessário fazer algo, você lembra de tudo aquilo que o Senhor fez em sua vida. Aonde Ele te tirou da escravidão, e agora você é alguém livre, forte, fortalecido em Deus, e de posse com as mínimas coisas que você tem nas suas mãos. E os outros vêm com lança, canhão, carro de guerra, foguete, tudo. Mas você vem com aquilo que Deus coloca em suas mãos. E a vitória vem. E a vitória do Senhor vem. Porque Ele te fortalece. Por isso que quando nós vemos e falamos que somos do reino de Deus, nós podemos ter a certeza que vivíamos escravos, mas hoje livres, como servos do Senhor, para vencer. E o que acontece, irmãos, com Golias? Davi lança sua funda. A pedra acerta a cabeça de Golias. Golias morre. E mais do que depressa, vocês sabem o que Davi faz? Ele cumpre aquilo que ele determinou na vida de Golias. Observem para vocês verem. Que Davi foi afrontado. Mas Davi declarou uma sentença na vida de Golias. Não declarou? Sim ou não? Sim. Ele declarou, falou assim, olha, o Senhor vai me entregar a sua vida. O Senhor vai fazer você perecer através das minhas mãos. E o que que ele vai fazer? O que que Davi falou? Falou assim, eu vou tirar a sua cabeça. E o corpo do arraial, do povo, dos guerreiros filisteus, vão ser entregues às aves, porque todos eles vão morrer. Antes de tudo acontecer, Davi deu a sentença de vitória. porque ele sabia em quem ele tinha crido. Olha só para vocês verem a mesma coisa com Paulo, hein? Ele confirma aquilo que Deus iria fazer, porque ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. E tudo acabou dessa mesma forma. Quando ele acerta a cabeça de Davi, então, para ele cumprir a sentença que ele declarou, o que ele tinha que fazer? Cortar a cabeça. Como que Davi iria cortar a cabeça de Golias? Sendo que ele levou o seu cajado e a sua funda. Ele não levou espada. Mas ele pegou a própria espada de Golias e arrancou a cabeça dele. Tirou, partiu, usando a própria ferramenta do inimigo. Quão grandes coisas Davi operou ali naquele momento, através do poder de Deus e através da sua vontade, da sua determinação. Irmãos, a partir daquele momento acabou. Davi era observado completamente diferente, porque ninguém teve coragem de fazer, mas Davi foi lá e fez, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Da mesma forma que Deus opera em Davi, da mesma forma que Deus opera em Josué, em Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Deus opera em sua vida. Da mesma forma que Deus operou e supriu todas as angústias, as necessidades, os problemas que Paulo teve, ele também opera na sua vida. Basta você crer e se colocar como servo.